neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente
no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Ouvintes preciosos, com este versículo, nós iniciamos convosco mais um culto de adoração a Deus. Um culto através do rádio. E no culto, nós não somente oferecemos, mas recebemos, é claro. Recebemos, inclusive, a aprovação ou a reprovação daquele culto. Caim estava oferecendo um culto a Deus e ele recebeu de Deus reprovação. Abel estava oferecendo um culto a Deus e recebeu de Deus a aprovação daquele culto. Esperamos que todos possam, segundo o Espírito que está em cada um, cultuarem a Deus nesse instante, e que durante esse culto a coisa principal possa acontecer, que é o maior milagre: vermos os nossos erros. Este é o maior milagre, porque somente assim seremos salvos.
Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. E toda ave, toda flor, a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou. Milagre foi de todos, o maior.
Porquanto outro dia era sábado. Sábado quer dizer descanso. Então, a palavra nos informa que elas tiveram de preparar, eles tinham que preparar antes daquele outro dia, porquanto era sábado. Fixemos a nossa atenção nisto, preparação. Feliz é aquele que tem tempo de se preparar para receber um golpe, para receber uma notícia, para receber uma afronta, para enfrentar uma dificuldade. Como foram felizes aqueles que, sob a orientação de José, se prepararam para os 7 anos de seca que viriam sobre a terra. José, sendo um tipo perfeito de Cristo, teve a palavra da preparação. Ouvintes, Cristo tem nesse instante, neste dia, a palavra da preparação. Ele tem enviado o seu mensageiro com a mensagem da preparação. Preparação para o arrebatamento. Quem não se prepara para o arrebatamento, logicamente tem que se preparar para a grande tribulação. Quem não se prepara para a salvação, para o gozo eterno, logicamente está se preparando para a condenação, para o ranger de dentes. Bom é que todos se dessem por avisados e em tempo oportuno, como é o tempo que estamos vivendo hoje, se preparassem. Alguém pergunta, mas preparar-se sob orientação de quem? Quando existem milhares dizendo que estão preparando o povo? Ora, ouvintes, a Bíblia nos ajuda em todas as nossas perguntas, em todas as nossas dificuldades. Vocês vejam que eles tinham de comprar as especiarias, tinham de comprar as coisas no dia da preparação. Porque o dia do descanso não era dia de comprar, era dia de descansar. Como você poderia descansar-se comprando? Você sabe que esta era é chamada a era dos dias de Noé por Jesus? E nos dias de Noé compravam e vendiam? Isto quer dizer, os homens estavam presos somente nestas coisas, casavam-se e davam-se em casamentos. Jesus não proíbe o casamento. Não é pecado o homem comprar, não é pecado o homem vender. Mas ele diz que como foi nos dias de Noé, e os homens estavam presos naquelas coisas, a ponto de não terem tempo, a ponto de não darem ouvido ao profeta de Deus, assim também seria na sua vinda. Noé estava com a mensagem da preparação. E justamente na preparação é que se deveria pagar o preço, é que se deveria comprar. Eles compravam antes do sábado, dia da preparação, porquanto outro dia era sábado, era descanso, Vamos em Apocalipse, capítulo 3, quando Deus está falando a era em que estamos vivendo, que é a era de Laodiceia. Laodiceia é a era em que estamos vivendo. Direito dos povos. Aquela cidade, Laodiceia, lá na Ásia Menor, possuía as características perfeitas da era em que estamos vivendo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Esse anjo deveria transmitir esta carta para a igreja laodiceana. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Ao tipo do século. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja se esse povo pode aceitar a boca de Deus. A boca de Deus, indiscutivelmente, é um profeta na terra. Como dizes, rico sou, estou cheio de dons espirituais, pentecostais, eu curo os enfermos, eu falo línguas, eu faço maravilhas, Deus tem me abençoado muito. Muito bem, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado. Agora, isso é termo bíblico mesmo. Não vamos arranjar um técnico para modificar esse termo, hein? E não sabes. O profeta desta era pregou a mensagem: e não sabeis. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Vai falar para os pentecostais que eles estão pobres, cegos e nus da palavra. E que são os desgraçados, que estão fora da graça desta era, para ver como eles rangem os dentes e mostram a qualidade de espírito que está neles. Mas a Bíblia continua aconselhando: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas, cegos, que ando cegos, e ambos cairão no buraco. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, em diante, leia, meditando nisto. Agora, aquele dia era o dia da preparação. O outro dia era sábado, o outro dia era descanso. E quem quer se descansar logo no milênio, no próximo dia que vai entrar agora, dia de Deus, mil anos, precisa comprar agora as especiarias, os aromas. Precisa se preparar agora, e isto tem um preço, é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. O preço é este, é sofrer pela palavra. O preço não é outro. O preço não é sofrer por um pensamento próprio, por um dogma, por um título que homem colocou na parede. O preço é sofrer pelo pudor, pela honestidade, pela verdade. E isso só pode operar se Cristo estiver em você. Se houver a semente da eleição, caso contrário, você até sofrerá, mas pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios dogmas, pelos seus próprios credos. Dia da preparação. Nós estamos vivendo o dia da preparação. Quando é que vamos nos preparar? Que dia seria o dia da preparação para este povo que está me ouvindo? Pense um pouquinho no que é preparação, mulher. Quando você quer sair à rua, ir ali naquela sociedade, ir ali naquele clube religioso, Você sabe como se preparar, não é? Hein, homem? Você tem uma roupa própria para se apresentar ali, não é? E você acha que ir para os céus? E a preparação para entrar na Santa Jerusalém, onde não entra imundície alguma, onde não entra cabelos cortados, onde não entra essas roupas sumárias, onde não entra mentira, onde não entra adultério, onde não entra provocação, onde não entra estas coisas? Qual seria a penteadeira? Qual seria o cabeleireiro? Qual seria o salão de beleza que prepararia uma mulher para entrar nas bodas do Cordeiro? Onde estaria o lugar de preparação? A Bíblia diz que um tentou entrar lá pelas suas próprias vestes, mas caiu na grande tribulação. Não quis comprar sem dinheiro, não quis sofrer pela verdade, não quis sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Na verdade, o Senhor enviou o seu mensageiro, e o seu mensageiro ornou a sua noiva com os dons. O Espírito Santo da graça tem dado os dons, e ela, o que deve fazer? Deve dizer: sou rica, não tenho falta de nada, não preciso do mensageiro, não preciso de um profeta, não tenho nada que me corrigir. Rebeca havia recebido os dons, ela estava cheia de dons, ela tinha recebido os braceletes, ela tinha recebido os dons de ouro puro, joias puras, que representam os dons genuínos do Espírito Santo. Então, com aquilo, ela se preparou, não fez com que ela se inchasse e dissesse: não, eu já tenho tudo, eu vou ficar agora na casa de meus pais, foi eles quem me deu criação, foi eles quem me fez isso. Agora eu vou ficar aqui dentro desta denominação, porque foi através dela que eu conheci o Evangelho. Não, não fique aí, não. O sétimo anjo está dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, nem tampouco de suas pragas. Ela não deu nada que ela tinha para você, não. Ela deu a coisa que Deus deu. Ela não tem mérito nenhum, não. O mérito que ela tinha foi de água barra. Ela vendeu, em troca de um prato de lentilha, a sua primogenitura. Ela tem vendido em troca da moda, em troca das coisas, em troca dos salários, em troca das aposentadorias. Ela tem trocado tudo pelas organizações. São Pedro disse: sabendo que essa terra vai se perecer, vai ser queimada agora, os elementos se disparão, ardendo no fogo, que pessoas nos convenceram em santo trato e piedade. Pedro está dizendo: onde você se deve preparar, mulher? Onde você se deve preparar, homem, para as bodas do Cordeiro? Você se prepara para ir ali naquele clubezinho? Você se prepara para ir ali naquela festinha religiosa? Você se prepara para ir ali naquele chazinho de panela, de carnalidade pura? Você se prepara para ir ali e acolá? Mas e para ir para as bodas do Cordeiro? Onde você se prepara? Amanhã é dia de descanso, o sábado vem vindo aí, o grande sábado do Senhor, que é o sétimo dia. Ele se descansou no sétimo dia, de suas obras, de seu trabalho. E você não quer se descansar? O corpo de Jesus vai se descansar, mas ele está passando pela preparação, ele está comprando as especiarias, ele está comprando os aromas. Rebeca, como um tipo de uma noiva perfeita, saiu da casa do pai. Quando Eliezer disse: não detenhas minha viagem, como é, você quer ir ou não quer?
Ela, com a sua atitude, respondeu: estou preparada por um mensageiro, estou pronta, eu irei agora. E saiu, você pode sair agora, então venha logo ser batizada em nome de Jesus Cristo. Você, irmão, que já foi batizado, irmã, você que já foi batizada, mas estava aí nessa doutrina, esperando o profeta ressuscitar e ouvindo mexericos daqui e dali, agora você constatou que irmão Brana pregou a fé perfeita e que você deve ter a fé perfeita agora, que Cristo está em você e que você, para ver os santos ressuscitados, precisa ter a perfeição que ele disse na mensagem do sinal. Então saia, saia dessas coisas, saia dessas maneiras ridículas de crerem, saiam todos. Vamos, vocês estão preparados? Têm pagado o preço? Amanhã é sábado, amanhã é dia de descanso. É o descanso do milênio? As bodas do Cordeiro?
Você está se ataviando, noiva querida. Ele tem voltado as suas mãos contra você, noiva querida, tirando suas escórias como tira do ouro puro, levando ao forno, levando ao cadinho, passando pelo fogo da aflição, sendo criticada, sendo censurado, sendo caluniado, mentindo contra você, e você sofrendo por causa da palavra, sofrendo dentro de casa, sofrendo no trabalho, sofrendo na rua, sendo criticada dali e daculá. Onde está o povo que sofre pelo nome de Deus nesta era? Em cada era houve um povo que sofreu. Onde está o povo que está sofrendo por Deus nesta era? Aceita tudo com facilidade, não rejeita nada. O ex-padre Dr. Aníbal Pereira Reis diz em um de seus escritos que nesta era todo mundo protesta, menos protestantes. Todo mundo protesta, mocidade protesta, todo mundo protesta, menos os protestantes. Eles aceitam tudo de bom grado, dizendo que Deus é amor. Eles estão de mãos dadas com aquela que assassinou os cristãos do passado e hoje está mascarada aí com a máscara de santa, com a máscara de Igreja de Deus, dando as mãos para suas filhas. Ninguém protesta, diz o ex-padre Aníbal. Ninguém protesta. Os protestantes perderam a coragem de protestarem contra o pecado. Mas o Filho de Deus não perdeu, doutor Aníbal. Não. O Filho de Deus continua protestando contra estas obras do mal, inclusive contra a sua doutrina mãe, que é a doutrina das três pessoas distintas, nascida no Concílio de Nicéia, sobre o paganismo, para cristianizar o paganismo, envenenando o paganismo. Porque aquilo era uma comida dos cristãos. A Bíblia, a palavra de Deus, era a comida dos cristãos. Então o inimigo o que fez? Botou veneno naquela comida. Mas quando puseram veneno na panela, Eliseu, aquele que tinha o espírito do Elias, tirou o veneno da panela. Então agora vem o espírito do Elias novamente, tirando o veneno da panela, levando o povo a comer do maná que não desvanece, na panela dourada que está no santíssimo lugar. É dia de preparação. Ó eterno Deus, te peço pelo poder da tua palavra pregada, fazer calhar isto no coração de cada eleito, e cada um saltar com a vida perfeita, com a fé perfeita, na tua palavra, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74.501, PJ-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer. Leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz e a meus passos em tua estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão.
Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro, enfim. Tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim. no coração.